E como sempre nós diz, nós temos um chunto para conversar, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Pode perguntar. Já ouvi, né, doutor? Tudo em paz?
A respeito do trabalho que está sendo realizado através do www, e a respeito dos médicos que estão também seguindo essa linha de raciocínio, né, seguindo os ensinamentos dos médicos passados por você, como que faz para a gente trabalhar dentro das casas que a gente trabalha, no caso, a respeito de trazer essa conscientização para os pacientes, para que os pacientes possam entrar também em sintonia com essa mudança que está havendo, que você tem passado para a gente. Exemplo assim, quando o paciente chega para poder receber uma orientação, um conselho, um consolo, alguma coisa assim, esse paciente chega geralmente com uma consciência totalmente diferente da consciência que o médico está trabalhando ali através dos ensinamentos dos mestres. Então fica muito difícil a colocar o paciente lá, a pessoa que está buscando ajuda para poder tá fazendo esse trabalho.
Tá certo. Isso nós vamos estar conversando amanhã.
Tá.
Amanhã nós vamos falar justamente deste trabalho do que nós chamamos de Xanga, ou seja, do trabalho de auxílio ao poste.
Sim.
De tanto faz dentro de um centro, tanto faz fora dentro, fora do centro, na sua família, na sua casa, nos seus relacionamentos.
Sim.
Ou como quando uma pessoa por acaso abordar você na rua.
Sim.
Tanto faz. Amanhã nós vamos conversar especificamente como ajudar essas pessoas.
Tá certo.
Salve, Caio.
Salve.
Quando a gente começa a viver a vida observando, né, os pensamentos, não acreditando, a mente começa a gerar também sensações físicas, né? Para que a gente acredite, às vezes dores. Então a gente vai também não acreditando, uma hora passa. Depois vem uma pessoa que a gente convive e fala que a gente tem que fazer alguma coisa. Então a gente continua assim, né? Tudo é ilusão, né? Tudo aqui é ilusão.
Isso. Eu vou repetir para sair aqui, né? O moço está me perguntando que quando... está me afirmando, e é verdade, que quando nós começamos a tentar essa vida mais liberto da humanidade, vem a vida e cobra através de dores físicas ou de outras pessoas que nós asa de uma forma diferente. Sim, isso é verdade, isso acontece. Por quê? É o que eu já disse, a vida não vai facilitar as coisas para você. Os outros seres humanos não vão facilitar para você. Por quê? Porque tudo isso faz parte da tentação. Então não pode ser facilitado. Você precisa receber e você precisa sempre estar trabalhando para poder se libertar. Agora, só tenha uma consciência. Você nunca vai receber uma cruz mais pesada do que pode carregar. E nem mais pesada do que aquela que você precisa ou merece. Então, não importa o que aconteça, é a justa medida necessária que você precisa. Ponto final. Agora, esperar que eles vão facilitar, não. Ninguém quer se libertar. Então, ninguém vai facilitar para você se libertar. Pode ter certeza disso.
Joaquim, a respeito desse sistema humanizado que a gente vive nele, apesar da gente estar recebendo uma evolução material, tecnológica, toda essa evolução, isso não tem prendido mais a gente nesse sistema do que tem trazido uma evolução espiritual para que a gente possa se aproximar de Deus?
Não sei se isso lhe pende mais ou não, porque na verdade nada lhe pende a nada, você se pende a alguma coisa. Então, se a vida tem uma maior evolução tecnológica e você se pende à evolução tecnológica, é você que se pendeu. Agora, eu concordo que, vamos dizer assim, a tentação hoje em dia é maior. Mas por quê? Porque vocês estão em prova final. Quando você faz prova na escola, no primeiro mês, chocai o que você estudou no primeiro mês. Quando você faz a prova final, cai o que você estudou o ano inteiro. A prova é sempre mais difícil. Porque é a prova final. Então é pro lixo que vamos dizer assim, a vida está guiando mais coisas para você. E uma das grandes coisas que é guiada nos dias de hoje é a tal de evolução espiritual.
Como assim?
Tem que fazer um trabalho de evolução espiritual. Tem que fazer nada. Então o apelo a ter que fazer alguma coisa também é pobre. Eu gosto muito quando fala assim, se aproximar de Deus.
É, se aproximar de Deus.
Por quê? Você está longe dele?
A sensação que a gente tem...
A sensação.
Não, que a gente tem
mas,
é que...
Mas você acha que você está longe?
Não.
Não, é o que o Buda diz. Você está olhando a sombra da árvore achando que é a própria árvore. A árvore está do seu lado, a sombra está longe. Mas o problema é que você está mirando o lado errado. Mas Deus está do seu lado. Se não tivesse, ele não seria Deus. Porque ele pode ter milhares de filhos, mas ele cuida de cada um como se cada um fosse o único filho dele.
Mas com relação à evolução espiritual e os ensinamentos que a gente está... Eu, por exemplo, tenho só pouco tempo que eu estou no grupo assimilando os ensinamentos. Quando você fala que não tem nada para ser feito com relação à evolução espiritual... Dá a entender que a gente não tem que aprender nada, que a gente não tem que fazer nada, vezes nada, aí fica difícil.
Um dos grandes problemas da doutrina espírita humana, é que você vem à carne para estudar, para aprender. É, seria no mínimo algo que não dá para se entender. Você, espírito, mora no mundo espiritual, vestija vila carne, com véu do esquecimento, não lembrando de nada do espírito para aprender como é lá. Isso é impossível. Você não vem aqui aprender nada. Você vem aqui provar o que já aprendeu. Então, tudo que os mestres trouxeram é apenas lembrança do que você já aprendeu. Não para você aprender. É para você fazer, não aprender.
Quando fala fazer, as pessoas assimilam com atos, fazer alguma coisa para evolução espiritual. Ah, eu tenho que trabalhar no centro espírita, eu tenho que rezar, eu tenho que ajudar o próximo, dar comida para os pobres, eu tenho que... Sei lá, a gente sempre associa com essas questões mundanas, atos materiais.
Perfeito.
Não é assim?
Sim.
E a gente acha que está evoluindo espiritualmente.
Por quê?
Por que a gente assimila isso?
É, porque você acha que o ser humano é um espírito encarnado. O ser humano não é o espírito encarnado. O ser humano é uma consciência que serve de prova ao espírito. Não existe espírito encarnado.
Não existe espírito encarnado?
Não. Existe espírito ligado a uma consciência humana. Não encarnado. Encarnado é você ser o espírito. Você está na carne. O espírito não está na carne. Aliás, nem existe carne para estar dentro dela.
Nossa Senhora.
É muito simples, moxa. O que é isso aqui?
O corpo físico.
Não, o que é isso aqui? Não. O que é isso?
Braço.
Isso é um baço? É um baço? Mentira. Isso aqui é carne, sangue, osso, nervo, músculo. Isso não é baço. Você chama de baço porque você não consegue ver o que tem aqui dentro. Agora, isso é carne, músculo, osso e xango? Não, isso aqui são moléculas. Então não existe corpo, existe moléculas.
É onde você fala que não
que
existe matéria.
A sua mente chama de da quia, a ideia de existir uma forma corpo. Agora, como diz o livro do Espírito, tudo... Se olisina e fluido cósmico universal. Então isso não é nem molécula, nem átomo, nem célula. Isso é fluido cósmico universal.
Mas a gente
agora, qual a diferença do fluido cósmico universal carne para o fluido cósmico universal ar, que está aqui do lado? Nenhuma. É tudo fluido cósmico. Então é como se o mundo fosse uma marcha de fluido cósmico. E você desenha a figura de um corpo. Então não existe corpo. Se não existe corpo, como vai existir encarnação? Ó, eu tô danado.
Eu tô vendo.
Eu já vou
percebi. Hoje tá difícil.
Hoje tá sério
o final, essa prova.
Hã?
Tá mais difícil porque é o fim. É fim do quê?
É o fim de uma etapa de evolução. Nós já acabou oficialmente, mas nós estamos no período de transição do fim do mundo de provas de expiação para entrar no mundo de regeneração. Só vai continuar no planeta Terra, no mundo de regeneração, aqueles que forem aprovados no mundo de pó e expiação. Este é o dia do juízo. Sabe qual vai ser o dia do juízo? Ouviu falar o dia do juízo?
Já.
Sabe qual vai ser? O dia da sua morte. Vai ser o dia do seu julgamento. Só que é o julgamento final. Agora não dá para repetir. Se você não passou, tem que voltar lá no início e começar tudo de novo.
Então não tem mais tempo de reencarnar mais novamente?
No mundo de pobre expiação, não.
Nessa terra, não. Em outras terras, sim.
Em outras escolas, sim. Nessa, não. Porque essa escola não vai ter mais pobre expiação. Essa escola agora, sei lá... Antigamente tinha primário, ginásio e científico. Então, a Terra está deixando de ser uma escola com primário e sendo uma escola com ginásio. Quem for reprovado no primário tem que procurar outra escola que tenha o curso primário.
Joaquim, o que é regeneração?
Mudar. Regenerar. Mudar. Quando é que a pele regenera? Você que é médico. Quando ela volta ao seu estado natural. Você tem uma ferida, essa ferida vai mudando, até que volta a pele original. Isso é regenerar. Isso é regeneração. Então, é a hora de você... Antes você estava em povo e expiação. Você precisava apenas povar que queria buscar a Deus. Hoje você está na hora de se regenerar, de voltar completamente a Deus. Os nomes não valia, ela de Acalhos, Novo Mundo,
Apocalipse.
Cada um dá o nome que quiser.
Na prática significa o quê?
Na prática significa que você, agora, mais do que ir à igreja e rezar para Deus, você tem que chegar perto dele. A prática é essa. Antes bastava apenas você dizer, Senhor, eu quero, eu gosto. Isso você estava povando que queria buscar Deus. Agora é a hora de andar para frente.
Mas aí a gente não está perto de Deus? Como
você está perto de Deus, só que está virado de costas. Você tem que virar de frente. Na verdade, você não está perto de Deus. Deus está perto de você. Deus está perto de você, mas você está olhando para o outro lado. Aí você não vê ele perto de você.
É.
Aí você vê a sombra dele e quer chegar na sombra dele. O que é a sombra de Deus? O que você acha que é Deus. Aquilo que você acredita que é Deus. Essa é a sombra. É uma ideia que você tem sobre Deus. Você tem uma ideia. Mesmo que César não tenha uma ideia, você tem uma ideia. É muito mais do que não ter ideia. É não ter ideia. No final do dia de hoje, você vai entender um pouco o que é se aproximar de Deus. O que é se virar de frente para ele. O que nós juntamos hoje é justamente isso. A relação com Deus dentro do novo mundo. Ou seja, a partir do momento em que você tem que agora agir diferente, você tem que buscar uma relação diferente com ele.
Eu não tenho
Se você tiver ideia, você vai se afastar dele.
Toda ideia de Deus nos afasta dele?
Toda ideia sobre Deus nos afasta dele. Por quê?
Por quê?
Porque você só tem ideia, não sabe? Como ele disse para Moisés, eu sou quem sou. Mas você ainda quer saber quem é. Não, ainda quer que o outro que acredite na mesma coisa que você acredita. E aí dele se não acreditar.
Aliás, é o que está acontecendo hoje no
geral.
Ideológico, as verdades, todo mundo se matando.
Em nome de Deus.
Mas isso sempre aconteceu desde que o mundo é mundo.
Sim, mas hoje a gente consegue enxergar isso em outras, de outras formas. Fora das guerras.
Eu não diria que você consegue enxergar de outra forma. Eu diria que hoje você tem mais notícias sobre isso.
Isso.
Porque antigamente, para cegar uma informação de uma guerra lá na cidade santa, dos cruzados contra os árabes, levava anos para cegar aqui a informação.
É o que eu estou falando também, Joaquim, é com relação à guerra ideológica de uma forma geral. As pessoas estão se matando por política, por religião, por todas as coisas.
Isso já é outro detalhe.
É uma coisa que está forte na vida de todo mundo. Está bem forte.
Esse novo mundo de regeneração e essa nova relação que a gente deve buscar com Deus...
Não, não deve.
Não?
E você pode buscar se quiser ou não. Afinal de contas, você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Nem Deus vai lhe criticar se você não quiser.
Mas onde está o livre-arbítrio nisso?
É.
De você buscar ou não.
Mas buscar ou não, que nós poderíamos chamar de livre-arbítrio agora, já é uma coisa que, vamos dizer assim, teoricamente...
Não, o ato está escrito, mas como você vive por dentro, não.
Mas a exteriorização do ato, quer dizer, agir.
Moço, digamos assim, você está na merda. Mas você gosta do selo da merda.
Não, tá.
Então você fica na merda sem problema.
Tá certo.
Agora tem outros que estão na merda, não gostam do selo, e aí tentam se libertar um pouquinho.
Mas isso também faz parte de um script.
Não, é isso não. Isso não, porque isso é mundo interno. É você com você. Não é nem físico, ação, nem ato, nem mental.
Então é a relação sentimental com o Estado.
A relação sentimental entre você e a merda que você está.
Beleza, então é isso que eu queria falar.
Salve, né?
Salve.
Tudo em paz?
Não, era isso que eu queria.
Pai,
e?
Sem preocupar se eu estou em mundo de prova, expiação, generação, mundo feliz, a minha preocupação são esses monstros hediondos que ainda nascem porque Deus dá oportunidade. Você não deve ter ficado sabendo, mas foi um crime hediondo aqui em Berlândia e que um homem estuprou uma criança de 9 meses. Ela morreu. Isso é uma pergunta. Quando esses seres hediondos pararão de vir aqui? É
quando os seres hediondos pararão de vir aqui? Quando vocês, humanos, deixar de ser hediondo.
Mas quando?
Quando você, humano, deixar de ser hediondo.
No mundo de regeneração...
Agora, na hora que você chama um filho de Deus, porque todo espírito é filho de Deus, quando você chama um filho de Deus de monstro, o monstro é você. Porque Cristo mandou amar a todos. Não só aqueles que você considera bom.
Verdade. Mas no mundo de regeneração eles continuarão nascendo?
Sim, enquanto você não parar de chamar ele de monstro, pestija lá a ver monstro, para você amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Veja, o entupo que você citou é um entupo no corpo. Na matéria. E você está estupando o espírito.
Quando chama ele de...
O espírito eterno.
Tá, a gente ouviu esses irmãos.
Hã?
Em vez de falar, vamos para irmão.
E pera, o problema não é você se amar de monstro, você se amar de irmão. O problema é você por dentro achar que ele é um monstro. O como você se ama não tem problema. Agora, se você ainda nutre alguma coisa por este ser que não seja amor, você pichinja, você que eu estou falando da humanidade, pichinja que asa isso para que você pare de querer ser o dono da verdade e julgar outros espíritos.
Isso é prova de expiação ainda.
Isso ainda faz parte da prova e vai continuar existindo ainda no mundo de regeneração enquanto houver gente que pichinja, enquanto houver espíritos que não estejam amando a todos. Porque aquele que ama, diz, é, tu pô, o que eu posso fazer? Eu enterro, boto lá no chão e mando aquele para cadeia, ele fica na cadeia, mas é meu irmão, eu amo ele. Aí não estou entupando ele. Porque se amar um filho de Deus de monstro, você gostaria que se amasse seu filho de monstro? Deus também não gosta. O problema é que o buraco é mais embaixo. É amar a todos. Não só quem você quer amar. Não só aqueles que você acha que deve amar. Mas é amar a todos. O que isso diz assim, ó? Se você abraça o seu amigo, mas não cumprimenta o seu inimigo, que vantagem você faz? Qualquer ateu faz isso. Eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo. É você conviver com o seu inimigo sem, como se chama?
Maga.
Não, não é maga. É
sem julgamento.
Preconceito contra ele. Porque se você luta para que não haja preconceito entre preto e branco, você está tendo preconceito do que contra quem estupa. Mas se acha certa, em nome de uma lei que quem colocou?
A humanidade.
Por quê? Porque a humanidade não quer morrer. Por favor, alguém aqui não acredita em espírito? Todos acreditam na vida depois da vida? Todos a ouviram falar que o espírito é doido para voltar para o mundo espiritual? Então qual o problema de morrer? Muito bom para esse espírito que morreu criança no bruxijão, passou esse tempo todo na carne.
Muito bom.
Deveria ela fazer festa.
E não vai lembrar de nada, gente. Você tem que
E essas pessoas que ainda, Joaquim, de certa forma, porque algumas pessoas estão buscando essa compreensão, estão buscando trabalhar de certa forma isso. Essas pessoas que ainda estão numa outra linha de pensamento, no geral, assim, tudo, essas pessoas vão viver também num mundo de regeneração?
Não sei. Eu não sou juiz para julgar ninguém. Não sei, poxa. Só tem uma pessoa que sabe.
Deus.
E ele não costuma fazer fofoca.
O que a humanidade precisa fazer, o que o homem precisa fazer, o que nós precisamos fazer, para não olhar para a sombra?
O que o homem precisa fazer para não olhar para a sombra?
Para a sombra de Deus.
Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Não há outra hipótese. Se houvesse outra coisa a ser feita, o Cristo diria, além disso, você tem que fazer isso. Mas ele não fala, ele só fala, esse é o primeiro mandamento e esse é o segundo, o qual você tem que se entregar de corpo, alma e espírito. Ponto, acabou, não tem mais nada para ser feito. Claro que é um caminhar para chegar a isso, despochuir, de o pedão, uma série de coisas que caminham para isso, mas o que precisa ser feito é isso. O problema é que Cristo veio há 2000 anos e falou para fazer isso. Até agora ninguém se lembrou de fazer isso. Todo mundo quer fazer tudo, menos isso.
Joaquim.
Fala, moço, com o nome do carro.
Sabe, Joaquim, Eu vou fazer uma pergunta, talvez seja o que você vai falar na hora que você for falar do tema, mas é meio comigo, então eu vou fazer. Se eu vou dar um direcionamento para alguém, eu falo assim, ó, o que eu devo fazer? Ele fala assim, ó, você deve procurar Getúlio. Aí, beleza, é isso que eu tenho que fazer. Então, no caso análogo do que você falou, você deve amar a Deus.
Isso.
Só que aí eu falo, beleza, eu tenho que procurar Getúlio. Mas quem é Getúlio?
Tá certo, né? Isso é o que nós vamos conversar hoje. Então vamos começar que fica mais fácil. Aí as perguntas vão fazer mais sentido.
Por que Getúlio?
Quem é Getúlio?
Ele fez analogia.
É o Lula.
Ele fez analogia.
Acho que pare.
Pois é, você está provocando.
Não é o Vargas, não, gente.
Vamos começar que fica mais fácil. Nós vamos falar da relação com Deus. Toda relação, ela é expressa através de alguma coisa. Por exemplo, você se relaciona com a sua esposa através do amor de casal. Você se relaciona com seu filho através do amor paternal ou do amor maternal. Sempre há uma expressão que está... que liga os dois polos que estão se relacionando. Qual é essa ligação com Deus? Qual é a coisa que liga você a Deus, que deve ser o parâmetro da sua relação com o Pai? Qual é?
O amor universal.
Não.
Não? 1-0 para o Joaquim. O amor incondicional?
Não. Uma coisinha de duas letras.
Fé.
Aquilo que faz a sua relação, que caracteriza a sua relação com Deus, é a coisa chamada fé. Fé é o instrumento de relação com Deus. O que é fé?
Entrega total.
Entrega e aceitação.
Entrega com confiança.
Crendo que não tem certeza?
Hã?
Crendo que se não tem certeza?
Que sem ter certeza? Se você tiver certeza, você já não está crendo. Já está sabendo. Aí você não está se integrando a nada.
Por isso que a fé
integra é algo que você faz a alguma coisa que você não sabe o que é, não sabe como é, não sabe o que faz, por que faz. É uma integra. Você se integra. Porque da hora que você sabe quem é Deus, que você sabe como ele age, você não se integrou a ele, se integrou a você. Porque você se entregou àquilo que você conhece, não ao que ele é. Então, a relação com Deus por toda a eternidade, ela é caracterizada por essa emoção, sentimento, o nome que vocês quiserem dar, chamada fé. Minha pergunta para vocês, como é que é a fé de vocês? Como é que vocês hoje se relacionam com Deus? Será que é com entrega?
Então ninguém.
Ou será que é? Tem fé, é a sua relação com Deus. Mas como a sua relação com Deus está caracterizada? É pela entrega a Deus ou é pela faça por mim que eu tenho fé em você?
Troca.
Não, não é toca. Toca é muito simpólio. É cobrança, é exigência. Sabe, vou tocar num assunto muito em voga no dia de hoje. Se você só ganha a obra se me der a minha comissão. É assim que você se relaciona com Deus. Eu acredito em Deus porque Deus me ajuda. Porque Deus faz por mim. Porque Ele vai me salvar. Porque Ele vai me proteger. Porque Ele vai me ajudar. Não é a mesma coisa do mocho que contrata a obra e pega dinheiro? E por que vocês criticam ele e não criticam vocês? A moça falou de tupo de ser humano. Eu já falei que ela, ao criticar, estupa o próprio espírito. Vocês criticam aqueles que são corruptos, mas vocês são corruptos na relação com Deus. Vocês exigem, não é toca, é exigência. Exigem receber, exigem ganhar para poder dar. Tanto é assim, você trabalha no centro, não é isso? Quantas pessoas adessaram o dia onde você trabalha? Por que adessaram de lá? Porque não receberam o que queriam. Ah, não, aquela casa é muito fraca. Eu vou é no Exu, não sei o quê, porque ele garante que vai trazer de volta, vai fazer, vai acontecer. Essa é a fé, ou seja, a ligação, a forma de se ligar que vocês vivem hoje.
A fé condicionada.
Volto a dizer, eu, a fé condicionada, a fé na toca, eu ainda acho que não espime de leito o que vocês fazem. É muito mais do que o condicionamento, do que a toca. É a exigência de receber para poder dar. É muito mais forte a posição com a qual vocês se relacionam com Deus. Vocês se relacionam com Deus como se vocês fossem o Deus e Ele tivesse que fazer alguma coisa para você acreditar nele. E olha, não é fazer uma coisa pelos outros, é fazer por você. Se Ele salvou sua mãe, seu pai, sua tia, não interessa. Se não fez por você, você esquece.
Seja feita a minha vontade, assim na terra como
no céu. Sim. Essa é a fé de vocês. E veja, não é uma fé errada. Foi a fé do mundo de pobres piachão.
Era o que a gente precisava.
Era o que vocês precisavam. Eu não sei. Eu posso dizer que foi a que vocês tiveram. E se vocês tiveram, era a que vocês tinham que ter. Se precisavam ou não, aí eu teria que julgar cada um para saber se precisa. Eu não vou julgar ninguém. Então, essa é a primeira consciência que vocês precisam tomar. Eu mantenho uma relação com Deus que não tem nada de entrega a Ele. Por mais piedoso que eu queira parecer, por mais religioso que eu me diga, aquilo que me move na relação com o Pai é a necessidade de ser suprido para poder dar. De se alguém não me conhece aqui, se eu estou falando besteira, fica à vontade. Pode dizer, não é assim.
Pai. Pai Joaquim,
pode falar.
Tem uma oração da renúncia, a primeira parte é assim: Pai, faze de mim o que quiseres, eu me abandono a ti, por tudo que fizeres de mim, eu te agradeço. Seria isso?
Sim, na verdade, oração não são palavras para serem declamadas. Na verdade, o Olachão é uma doutrina de vida. Toda Olachão, ela na verdade contém uma forma de viver. Então, essa seria a forma que você deveria viver.
No Evangelho de Jesus tem uma passagem que fala sobre...
Evangelho de Jesus?
É,
não conheço.
Não, no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento.
Ah, então tá certo.
No Novo Testamento tem uma passagem de Jesus, do Evangelho, acho que é de Mateus, não sei. Que fala sobre quando Jesus foi libertar um menino que estava endemoniado. E aí o pai dele chega para Jesus e fala: Senhor, eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. Quando Jesus liberta o filho dele, que ora o Espírito jogava ele na água, ora o Espírito jogava ele no fogo, né? E aí o pai estava muito triste com essa situação e foi atrás de Jesus para poder ajudar ele, tal, tal, tal. Aí então você está falando da questão da fé. Então a gente é mais ou menos parecido, a gente tem fé, mas ainda falta fé.
Tem fé, uma fé, um tipo de relacionamento com Deus, que no mundo de regeneração, no novo mundo, não vai existir.
Não vai existir.
Não, segundo a Bíblia, tá. O Apocalipse que nós vamos ver, a Nova Jerusalém. Ali está taçado como deve ser a fé no novo tempo. Nós tá só, vamos dizer assim, em todo o chão, entendendo a fé de vocês, entendendo como vocês vivem, para poder compreender como é ensinado, orientado a viver. Por isso, deixa eu deixar bem claro. Não estou chamando ninguém de errado aqui. Não estou dizendo que a fé de vocês está errada. Eu estou simplesmente constatando que é este tipo de fé que vocês estão vivendo. E estou chamando vocês a se conscientizarem. Por quê? Porque tem muita gente que tem esse tipo de fé e acha que este tipo de fé é o mais certo do mundo. E é preciso que as pessoas, para mudar-se, é preciso que elas primeiro compreendam que o que elas vêm fazendo não deu certo até hoje. Então é preciso tentar uma outra coisa.
Joaquim, esse tipo de fé atual que a gente tem, será que a gente pode descrever assim que é um ver para crer?
O moço com o nome do carro está dizendo que o tipo de fé de hoje é ver para quê? Não, é receber para quê?
É mais do que
ver. É mais do que ver. Se você não vê, mas receber, você dá quê? Você começa a quê? Vê, precisa socar. A fé de vocês é uma fé egoíta. Só se me satisfazer é que eu vou ter fé em Deus. E de Deus eu pulo para mentor, de Deus eu pulo para igreja, para caja, para oliçá, para o nome que você quiser dar. Você só tem fé nas entidades espirituais se a entidade espiritual lhe der alguma coisa e toca.
Mas a espiritualidade não tem esse poder, ô Joaquim.
Mas você acha que tem. Se não tivesse, as pessoas não iam ao centro espírita pedir ao preto velho, pedir ao caboclo que fizesse alguma coisa por ele.
Esse trabalho vai no novo mundo de regeneração, ele tende a acessar? Por exemplo, assim,
nós vamos lendo como vai ser no novo mundo. E tá, pele, tá, calma. Estou só querendo primeiro socar, porque se vocês não socarem, vocês não vão querer mudar. Vão achar que tudo que estão fazendo está certo. Cadê a Solona? Está ali? A Solona ontem veio falar, mas sabe, a Malinha, eu disse, quem é a Malinha? A Mãe Divina? Não, Mãe Divina não é Malinha. Malinha é um ser humano, é um personagem humano. E aí vocês indeljam e colocam no altar. Você tem que amar a Deus e não a Malinha. Isso é idolatria. Isso é a mesma coisa que o bezerro de ouro.
Mas da Maria é um instrumento para que a gente chegue também.
O espírito que viveu Maria tem a dileção do trabalho para que você segue. É muito diferente você idolatrar Maria.
Não,
é. Mesmo espírito.
Maria é um nome, né?
Maria é... Achou Madaleta, emo, A, E, I, A.
É a vizinha do Getúlio.
Isso, a vizinha do Getúlio.
Vocês também não têm de mão, né?
Tá bem de vizinhança aí, hein? Tá bem de vizinhança.
Ficou bem claro isso? Essa é a fé como ela existiu no mundo de pobre de piachão e continua existindo hoje. Só que é uma fé que, me desculpem, mas não deu certo. Você vê uma pessoa, vai para uma igreja evangélica, com todo o coração, com todo o fervor, sai dali assaltado, leva um tiro e morre. Que potencial que essa pessoa tem? Aqui a Ginha, pobre, coitada, nunca fez mal para ninguém, entupada e morre. Que potencial que ela teve? Que Deus é este com qual vocês se relacionam que não protege uma pobre quiachinha e deixa ela ser estupada, morta? Ah, de espíritos endemoniados. Desculpa, mas quando eu ouço falar espírito endemoniado, eu vejo que vocês ainda trabalham com a ideia de Deus e o diabo. Ou seja, com dois deuses.
É verdade.
Que vivem se combatendo um ao outro. E o espiritismo veio para acabar com isso. E piorou.
Foi verdade.
Porque você não vai mais pro inferno, mas vai pro umbal. Agora o umbal é igual o inferno, não sei porquê. Não pode existir. Se você vive num mundo onde você sabe que existe Deus, ou seja, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, onipotente, onisciente, onipresente, como pode existir um mal que faz mal se o onisciente não sabia que ele ia fazer o mal?
Questiona, né? Por que que Deus permitiu isso, né?
Ainda tá... Pois é, ainda vai. Por que Deus permitiu isso? E aí você começa a cobrar de Deus respostas para você querer nele. Não existe bem nem mal. Não existe espírito do mal, falange do mal. Segundo o livro do Espírito, Deus dá o obsessor conforme a necessidade do encarnado. Ou seja, os diabos, você tem os diabos porque você merece. E são instrumentos de Deus. Pobre expiação. E aí, você entra em guerra com esses espíritos por amor. Amor a quem? A você.
Aí, a nossa fé, essa fé condicionada, só tenho fé em você se você me atender.
Isso.
Tá. Aí Deus não atende.
Isso.
E aí, qual passa a ser meu sentimento em relação a Deus? A quem eu vou procurar?
Alguns não procuram ninguém, vira ateu. Outros diz que é o Deus daquela igreja que é fraco, vai para outra igreja.
Mas sempre buscando.
Sempre buscando, não. Sempre exigindo receber para poder quê?
Ô Joaquim, mas isso aí,
Ona,
que você diz que Deus não atende a gente. Mas será que Deus... Para mim, Deus sempre atende a gente. A gente, não, egoicamente...
Só usando o exemplo dele.
É, que egoicamente, a gente que tem a ideia que Deus não atende. Mas...
Deus não atende você. Deus atende os filhos.
Exatamente.
É outra coisa. É. Porque se Deus atendesse você não vivia na merda.
É.
Você não teria problema. Você não teria sofrimento. Não estaria doente nunca. Porque Deus vai lhe proteger. Então, é preciso, primeiro, entender a fé que você vive hoje, e segundo, compreender que não deu certo. Ela provou que, não é, que é uma falácia, que não é verdadeira. Porque Deus não ajuda ninguém. Deus não faz o que você quer. Deus não protege ninguém. Tanto como Cristo pergunta, vocês aí falou que o sol nasce para os bons e para os maus? Se Deus fosse justo como vocês querem, ele teria que fazer o sol nascer só para os bons e o mal morrer de fome. Porque a questão do sol é para que houvesse a plantação, para que houvesse alimento. Então, essa fé está errada. Errada entre apa. Essa fé não é a fé que os mestres ensinaram. Concordo com eu? Então agora nós vamos começar a entender a fé no novo mundo e começar a ver a diferença entre a fé que você vive e a fé que o Cristo ensina, a fé que os mestres ensinam. Tá certo? Você pega aqui a Bíblia para nós? Tá aqui, ó. Pode ir. E tá marcado aqui, ó. Eu não vou ir. Você começa a ler a partir daqui, ó.
22?
Não sei.
22,
tá? Eu não sou evangélico, não sei o versículo, o capítulo.
Não vi nenhum templo na cidade.
Fala
alto. Em pé, por favor. Não vi nenhum templo na cidade.
Ele está falando sobre a nova Jerusalém que desceu do céu. O novo templo, o novo mundo. E aí o Pedro, que não é o João, que não é o outro João, está falando o que ele viu quando a cidade nova desceu.
Como assim o João que não é o João?
É porque tem o João apóstolo e o João que quer ver o Apocalipse. São dois João diferentes. Primeiro ele começa a falar sobre as medidas. Esqueçam, isso não tem nada a ver com vocês. Agora é que ele começa a falar o que vocês precisam ouvir.
Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor.
Então vamos para lá e... Zá! Zá! Porque começa a primeira coisa. Não vi nenhum templo na cidade.
Na Nova Jerusalém.
Na Nova Jerusalém, no Novo Mundo. O que quer dizer isso?
Não é um lugar físico. As pessoas vão lá se encontrar, não é isso?
O tempo está aí.
Não tem
religião, não tem templo externo. Não tem para fora.
Não tem monumentos, né?
Não tem para fora, só para
É um pouco mais ainda do que isso. Além de não ter. Aonde vocês exercem a fé de vocês?
Dentro aí.
Aonde? Onde? Dentro. Que lugar?
No coração.
Não! Nos templos. A aula de Deus. Quarta-feira é hora de Euxento. Domingo é hora de Amicha. De carta a domingo, eu esqueço Deus.
De segunda a segunda, né?
Não é assim que vocês exercem a fé?
Sim.
Chega no dia a dia, na hora que você está no seu trabalho, você nem sabe que existe Deus. Ali não precisa ter fé em Deus para nada, porque você sabe fazer. Você não precisa de Deus. A fé de vocês, além de ser uma fé coba, é uma fé que é exercida em determinados momentos. Só. E por que que a fé de vocês é exercida em determinados momentos? Leia de novo.
De novo ou depois?
Leia de novo.
Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor.
O seu templo é o Senhor. Qual é o templo de vocês?
Deus.
Não. Qual é o templo de vocês?
A igreja.
A igreja, a casa de oração, o centro espírita,
o terreiro,
a sinagoga. O templo de vocês não está em vocês, nem está em Deus. Ou seja, a fé de vocês, mesmo que seja uma fé exigente, ela só é exercida dentro de templos. Você precisa de uma religião hoje em dia para ter fé.
Mas já que é isso que a gente chama de crença.
Hã?
É isso que a gente fala de crença.
Isso também são crenças, mas não é isso só. O relacionamento com Deus, ele não pode ser feito com ola marcada, com lugar certo para existir. O relacionamento com Deus precisa existir 24 horas por dia, não importa onde você esteja. Essa é a primeira grande diferença entre a fé que você vive hoje para a fé do novo tempo. Não será o relacionamento com Deus através de religiosidade, mas será algo direto a Deus. O moço me falou agora há pouco sobre as lutas. Por que que existe luta entre judeu e como é o nome do outro lá? E muçulmano. Por que que existe dos evangélicos com os
católicos,
com os católicos, com os umbandistas? Por quê? Porque a fé de vocês passa pela religião. Vocês não têm fé em Deus, vocês têm fé na religião. A fé do mundo de pobre expiação, a fé que você vive hoje, ou seja, o relacionamento de você com Deus, é submetido à sua religiosidade.
Quando isso começou?
Quando isso começou? Quando começou o mundo. Pobre expiação. Não está errado. Eu estou mostrando como é. E mostrando como deverá ser. Não estou criticando ninguém dizendo que está errado. Eu estou querendo mostrar como você vive. Para mostrar como o mestre ensinou que se deve viver. Você mesmo acabou de ler, porque o seu templo é Deus. Então não há mais um caminho religioso para levá-la a Deus. A fé não passa por dogmas, por ritos, por conceitos, por normas religiosas, por verdades religiosas. Porque se nós for analisar, cada religião tem seu Deus.
Aí por isso a ideia de vários deuses que
vem. E aí você se liga não a Deus, mas ao Deus da religião.
É um Deus que não existe.
Que um Deus que não existe.
O Joaquim, mas tem aqueles que não têm religião, que se dizem totalmente livres, mas que acreditam em Deus e que fazem verdadeiras guerras também em nome disso.
Sim, mas ele acredita num Deus e quando ele cria um Deus, ele cria uma religião. Sim, é que para você religião é católico, evangélico. Não, religiosidade é um caminho para chegar a Deus. Quando você estabelece um caminho, você criou uma religião.
Nesse trecho aí, eu já falou que Deus não existe.
Hã?
Se você ler o trecho que ela leu, de trás, o versículo de trás para frente,
do final para o início, ele está falando que Deus não existe.
O Deus da religiosidade não existe. Existe algo no universo que é o supremo, vamos dizer, organizador de tudo, mas que, segundo o livro do Espírito, é causa primária de todas as coisas, que vocês são de Deus. E que cada religião atribui verdades a este Deus.
Olha, o seu templo é o Senhor, mas não há nenhum templo na cidade.
Não há nenhum templo na cidade, porque o Senhor está dentro de você.
Esse templo, nesse templo não tem Deus.
Portanto, não tem um caminho. Eu sou o caminho, né?
Eu sou.
Não tem um caminho.
Não há caminho e não há caminhada. Vai ser dado.
Há o caminhante. Só o caminhante.
Não sei nem se há o caminhante.
É.
Nós vai ser galo. A primeira coisa que eu achei que precisa entender é isso. No novo tempo, a fé, ela será uma fé com Deus. Não uma fé guiada por normas e preceitos ditados por outro. Como o Mocho disse, não há caminho. Ou seja, não há um padrão de vivência da fé. É cada um que vive a sua fé. Se fé é entrega, é cada um que vive a sua entrega. Não há como padronizar. Não há como dizer que este é o caminho certo, este é o caminho mais rápido, este é o caminho mais bonito. O que existe é, dentro de cada um, uma relação de entrega ao... Como nós precisamos já dar um nome, eu vou esquecer o nome Deus e vou falar ao universo, ao todo.
Onipresente.
Ao todo, a tudo. Essa é a fé do novo tempo. Ao invés de ser uma fé personalizada, através de normas, sistemas, alguém me perguntou sobre sistema de vida humano, através de um sistema para cegar, é uma entrega que é vivida por cada um para entregar-se ao todo. E cada um caminhando do seu jeito, no seu ritmo, na sua velocidade. Essa é a primeira grande diferença da fé. Use a fé padronizada. Se você não for à missa domingo, você não está caminhando para Deus. Se você não doar comida para a seta básica, você não está caminhando para Deus. Se você não se libertar das posses, passões e desejos, você não está caminhando para Deus. Isso é uma fé ditada por normas e regras. E a fé no novo tempo não tem norma e regra para ser seguida. Ela é simplesmente um ato de entrega que cada um faz dentro do seu limite, dentro do seu ritmo, dentro da sua caminhada.
Mas, Joaquim, essa entrega é a cada momento, a cada segundo.
Quanto tempo dura uma vida? A Solana do Portão está me perguntando se a entrega é a cada minuto. Quanto tempo dura uma vida? Zapachou. É o agora, é quando você está falando o gol, porque o asa é passado e o lá ainda é futuro. E quando você está falando o gol, tem o Z e o O. Quando você falou o Z, o O ainda é futuro. É cada microfaixão de tempo. Ou seja, você está constantemente renovando sua fé. Renovar sua fé não é fazer a quisma.
Isso tudo vai ser abolido?
Hã?
Isso tudo vai ser abolido? Essas questões que a gente vive hoje, de certa forma, vai ser...
Segundo o Cristo, numa passagem, ele diz assim: toda árvore que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada pela raiz. Então não vai ser abolida, vai ser como se nunca tivesse existido. E nós estamos falando de igreja católica, mas de pode ir mais longe, no pixi já bater para o santo, no pixi já dar comida, tudo. Tudo isso é simplesmente uma fé dogmática, uma fé generalizada, que não é fé em Deus, como nós vimos.
Aqui, toda a árvore não foi plantada pelo Pai?
Hã?
Toda a árvore não foi plantada por Deus?
Toda a árvore não foi plantada por Deus? Eu diria para você que sim. Mas algumas não são plantadas para ficar. Ela é para você arrancar. Se você não arrancou, ele arranca. Salve, salve. Ficou caro isso? Este é só o primeiro detalhe da fé. Vamos ler então o segundo texto. Agora pode ler outro.
Ó Deus, o Deus Todo-Poderoso é o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para a iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela.
Ponto. Pode parar por aí.
Mais 2 horas.
A nova Jerusalém não precisa de sol nem de lua para iluminar. Que jeito? Não. O que é iluminar a nova cidade, o novo tempo, que nada mais é do que a sua vida? Porque quando nós falamos em mundo de regeneração, ou mundo de pobre expiação, nós estamos falando de vidas. Mundo de regeneração, mundo de pobre expiação, são características de vida. Então, cada tempo é uma vida. O que é ter a vida iluminada pelo sol? Ou pela lua?
Uma divisão? É uma divisão?
Sim, é uma divisão. Um é sol, outro é lua.
Não, mas eu digo assim...
Mas o que quer dizer uma vida iluminada pelo sol? O que quer dizer uma vida iluminada pela lua?
A noite simboliza as trevas.
A noite simboliza as trevas.
É, porque sempre denominado...
Então o dia simboliza...
O bem.
Quando há o bem, como é que você fica?
Bem.
Hã? Feliz. E quando há trevas, como é que você fica?
Triste.
Não vai ter dualidade.
No novo tempo não tem sofrimento nem tristeza.
É, dualidade então, porque é divisão, né?
Na verdade não vai viver para fora.
Na verdade não vai. A sua fé não vai ser, não vai ter felicidade e tristeza. O seu relacionamento, a sua entrega a Deus, não vai ser submetida a um estado de prazer ou dor.
Um estado externo. Porque internamente
interno, você interno, prazer e dor. Que maravilha, eu fiz uma novena e Nossa Senhora me deu. Que coisa horrível, Deus esqueceu de eu. Este é o sol e a lua que iluminam a sua vida, que ilumina a sua fé. Que dá características de vivência à sua fé.
Ela pode ler de novo
o versículo? Pode, canta. Como disse o moço com o nome do carro, é mais 2 horas.
O Deus Todo-Poderoso é o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para a iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela.
Ponto.
É outra compreensão agora.
Agora tem mais 2 horas. A gente
precisa compreender isso. A fé no mundo de pobre expiação foi uma fé vivida entre o binômio prazer e dor. Quanto você conseguia o que queria na sua relação com Deus, você vivia o prazer. Quando você não conseguia o que queria, você vivia a dor. E a fé, a entrega, a relação com Deus, não terá mais prazer nem dor. Por quê? Leia o finalzinho.
Pois a glória de Deus brilha sobre ela.
O que vai iluminar, o que vai caracterizar é a glória de Deus. O que é a glória de Deus?
Tudo. Tudo que
tomá-la que foste. Viu?
Tudo no universo, né? Não.
O que é a glória de Deus?
O que é, Vini?
O bem maior.
Hã? Que é a glória de Deus?
É estar olhando de frente para Ele?
É estar olhando de frente para Ele? Não. O que é a glória de Deus? É alguma coisa que nós chamamos de felicidade incondicional. Que não tem nada a ver com sorriso, que não tem nada a ver com satisfação, que não tem nada a ver com prazer. Mas há que tem que nós tem que definir de algum jeito, nós diz que é aquilo que existe quando você está em paz e harmonia com a vida. A glória de Deus, a felicidade que Deus tem prometido, é um estado de espírito onde você está em paz. O que é estar em paz? Qual é o contrário de paz?
Guerra.
Guerra. O que, que você precisa para guerrear? Arma. Então, o estado de paz é o estado que você não tem armas.
Que não tem medo.
Hã?
Porque não tem medo.
Não, enqueste medo. Ainda não falei de medo. É o estado onde você não tem argumento para dizer você está errado. Porque a sua arma é a sua verdade. É o que você usa para atacar o outro. Então, no novo tempo, não importa o que cada um faça, inclusive Tupac e Ancinha. Eu não tenho nada a decalar sobre isso. Não vou dizer que está certo ou que está errado, que é bonito ou que é feio. E onde eu estou harmonizado? O que é estar harmonizado? É não se contaliar com as coisas que acontecem. Vocês pensaram que eu ia falar coisa nova, né? Caíram do cavalo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sol brilha quando suas verdades são aceitas, obedecidas. E a lua brilha quando você é contaliado. Então, quando é Deus, a glória de Deus é que lhe ilumina, é quando você não tem necessidade de sobrepujar o outro, nem se contalia com o que o outro faz.
Vai. Salve.
Salve, né?
Esse ciclo de prova e expiação, nós estamos aí pelo menos 7 mil anos reencarnados.
Perfeito.
Eu imagino que nesse novo ciclo, nós também vamos ter mais alguns mil anos para poder.
7 mil.
Também.
É chique.
E sim. O processo, então, é um processo tão gradativo, onde a gente vai também ir fazendo chegar nessas novas Jerusalém devagar.
Sim, como eu disse, cada um no seu próprio tempo, cada um dentro dos seus limites, a cada época. Moço, o que é perfeição? É, o que é cegar a perfeição? É o achar o limite que você pode cegar, porque a perfeição perfeita você nunca vai cegar.
Perfeito. Então, nesse caminho de desapego cada vez maior, né? Quase tudo está ligado a essa, necessidade das posses, aquelas verdades todas que compõem o ego humano. Né?
Ela, sei lá, que é da lema? Das catuâncolas?
Desejo.
Eu disse lá na casa dela, nunca esqueça, porque está tudo ligado aqui.
Na casa de quem? Da sua?
É, o problema é que eu tenho uma memória de elefante.
Então, mas aí a minha pergunta basicamente é a seguinte. O espírito, então, quer dizer, nós, enquanto espírito, continuaremos encarnando em alguns egos que virão com essas novas características.
Sim.
Cada vez menos posses, cada vez menos apego.
Mas ainda com alguns para poder lhe testar.
Então esse virar para Deus, um virar gradativo.
Sim. Tem 7 mil anos para acabar o mundo de regeneração. Então não se preocupa com correr agora. Se preocupe em começar a fazer.
Começou 7 mil anos. Acabaram 7
porque,
mil.
Porque, veja, não importa se você vai andar daqui na esquina ou se você vai andar daqui na sua casa, se é nessa cidade ou noutra, não interessa. Mas não é na esquina. Tudo vai ser um passo de cada vez. Então, a sua preocupação deve ser no sentido de caminhar. Sem querer cegar. O cegar é decorrência do caminhar.
É isso que eu tenho que colocar. Seu problema é o seguinte. Então, não existe... A gente tem que tomar cuidado com os caminhos pré-traçados por humanos.
Isso.
Religiões.
Perfeito.
Ou seja, o Dharma, como o senhor colocou algumas vezes, nesse sentido... É um desconfiar dos caminhos que às vezes são colocados como Dharma.
Perfeito.
Então, o Dharma não é humano.
Perfeito.
Dharma é de Deus, não é? Trazido pelos mestres.
Perfeito.
Tá. Quando, olhando dessa forma, então, esse ego que está apegado ainda a todo esse dualismo, a toda essa coisa certa e errada, essas postas, mesmo fora desta matéria, no mundo dos devas, continua submetido eventualmente a essa mesma realidade.
Perfeito.
E só vai haver, de fato, uma mudança para um novo ego, se ele tiver essa conscientização, ou se for trocado. Há uma troca de ego?
Sim, a cada encarnação é uma troca de ego.
Mas está no mesmo estágio, ou de prova expiação, ou regeneração.
Perfeito.
A troca é feita dessa forma.
Isso. Ego de prova de expiação, ego de regeneração.
Não é necessariamente mais fácil, não é necessariamente mais fácil ou difícil essa conscientização ocorrer enquanto estamos na matéria ou no mundo dos devas?
Não.
Não faz diferença.
Não faz diferença. A única diferença é que quando você está no mundo dos devas, ele não conta ponto, vamos dizer assim. É como se você estivesse fazendo uma recuperação, não conta para nota.
Ah, quando a gente está desencarnado, então não conta nada?
Não.
Só quando está encarnado?
E segundo o livro do Espírito, só quando está encarnado.
Segundo
o livro do Espírito, a elevação espiritual só é alcançada quando você vivencia uma encarnação.
Uma encarnação na matéria.
Isso. Encarnação é na matéria. Não existe encarnação fora da matéria. Existe humanização fora da matéria.
Humanização fora da matéria?
Lá a gente está aprendendo uma forma.
Sim. Sim. Os que vão voltar estão aprendendo, estão aqui ouvindo e outros lugares também ouvindo para depois voltar. Os que vão voltar. Os que não vão voltar para o planeta Terra já foram encaminhados. Não vai precisar passar planeta supando. Esquece! Já foi!
Você viu ele falando assim? Mas, desculpa, então, essa conscientização de que essa entrada na Nova Jerusalém pode ocorrer nesta encarnação?
Quando o mundo novo nasce para você? Quando você entra no mundo novo. Chico Xavier, o ego Chico Xavier, já vivia dentro dessa forma. Então, era um ego já de regeneração e pleno mundo de pau e expiação.
É que não faz diferença o lugar que você... os acontecimentos que estejam em volta... Faz diferença, você falou, a forma como você vivencia.
Mas o quais são os acontecimentos que estão à sua volta?
Todos aí.
Não, aqueles que a sua mente cria. Porque você só vive o que sua mente diz que você está vivendo. Por exemplo, se você não gostar do que eu vi aqui, sua mente vai dizer que você perdeu tempo.
É.
Aí você perdeu tempo. Aí se outra mente de cheque gostou, ele não vai perder tempo. Você viveu uma coisa, ele viveu outra. Estão no mesmo lugar.
Isso que o senhor falou aí sobre as pessoas encaminhadas, os seres encaminhados para os planetas, poderia esclarecer mais um pouquinho?
Só para esclarecer isso. Já foi.
Então, quem está nessa prova final agora?
Ah.
Não vai mais?
Pode ir, ainda é a prova final. Os que já não passaram, que integraram a prova, vão estar na sala, todo mundo fazendo prova. Alguns apressadinhos integraram correndo. Aqueles que integraram correndo, e já foi corrigida, diz, você não pode procurar outra escola. Mas é, né, você procura, né? Você é levado para lá. Falar que é aqui.
É, não existe lá, né?
E o que é que você falou que é humanização fora da matéria?
Humanização fora da matéria. De qual é o seu nome?
Elane.
Se você sair da carne assando que eu cheio Anne, você vai estar humanizada fora da carne.
Mas, mas quase todos nós vivemos isso, não vivemos, não?
Não devia, né?
Mas vive, de certa forma.
Mas para alguns dura segundos, para outros dura 50, 100 anos.
A duração é que muda, então.
Não é a concepção,
não,
né?
Então, mas eu tô falando assim, o período que você vivencia...
Não existe tempo.
O período que você vivencia isso é que prolonga, entendeu?
Uns prolongam, outros não. Realmente,
queria deixar mais claro esse...
Entendi agora.
Essa questão, olha, de provas e expiações, porque da maneira que parece que ficou entendido aqui, quando está no plano de regeneração, de certa forma, acaba também sendo prova e expiação.
Não, ele contém prova. Mas essa prova aí não é a própria prova. É o povar. O mundo de prova e expiação é o mundo onde você vai povar que busca a Deus. Sabe? É onde você diz assim, Senhor, me ajuda, que bom. Você está povando que quer buscar a Deus. Agora, neste novo mundo, você tem que começar, mais do que povar, tem que buscar, tem que começar a se mudar para Deus. Virar de frente, dentro do exemplo que nós fez. Do outro, você só olhar a sombra e dizer que sombra linda, já ela alguma coisa. Hoje você tem que começar a virar.
Aqui, eu vou criticar algumas coisas para mim, são novas. Ele falou sobre 7 mil anos de prova de expiação, 7 mil de regeneração, isso para mim é novo. É, o que está falando aí seria que nós humanos passamos por 7 mil anos.
Nós humanos não passa por nada, nós humanos nasce e morre.
Entendi. Quer ganhar e
não,
quer avançar.
Deixa eu entender. Não quer saber se nós espíritos, estamos no experimento humano. Passamos por 7 mil anos de prova.
Isso.
É, vai e volta.
Isso. Isso chama-se chanchala, roda de encarnação.
Roda de encarnação.
Depois você vê, passando por isso, eu me experimento outra vez como humana, já num estágio mais evoluído. Mas também como humano.
Se foi aprovado na outra sansala. Aí você vem. Se não, você vai recomeçar tudo de novo. Vai lá pro reino do mundo das cavernas, matar dinossauro, pegar a mulher pelos cabelos e arrastar no sangue.
Ai, ai, ai. Essa parte não, né, Joaquim?
Pode pular.
Essa palhaçada.
Joaquim, você já falou que é virar para Deus, mas depois foi tanta coisa que eu já...
Virar para Deus é você manter essa relação com Deus dentro dessa fé que nós estamos falando. A fé de entrega e uma fé não normatizada, mas uma entrega personalizada, sua, sem que exista nada em troca. Por enquanto foi só isso. Ainda vai falar mais coisas.
Não é mais fácil tentar seguir a segunda parte do mandamento? Tipo, tentar se não amar, pelo menos aceitar o próximo?
Veja, aceitar o próximo é você dizer assim, aquele cara é um safado, não vale nada, um vagabundo, mas eu tenho que aceitar ele. Você não fez nada.
É você viver em paz e harmonia com ele, mesmo ele sendo safado.
É porque o verbo é amar. O Jesus falou para amar. E amar não é aceitar, não é gostar, não é... é amar. Não é isso, Joaquim?
Isso.
Mas eu acho que a gente às vezes está tão longe disso, que eu acho que se você aceitar... Apoiar,
mas o problema aceitar, é que se você aceita depois... ou aceitar, você vai achar que você fez alguma coisa, não vai fazer mais nada.
Já, já ganhou. Acomoda. Já ganhou.
Enquanto você achar que você já conseguiu alguma coisa, você não faz mais nada.
Não faz mais nada. Acomoda.
Senta no trono e diz, agora eu já fiz. Vamos deixar o resto para a próxima encarnação.
É melhor você não mentir para você mesmo, de dizer que eu não traio mesmo e estou falhando com isso.
Não para aí.
Hã? Não, depois de regeneração vem outra coisa. Mas isso é para daqui a 7 mil anos, 8, 9, então não se preocupa com isso agora. Ainda tem coisa no mundo de regeneração que vocês não têm a menor noção, que nem podem imaginar o que seja. No mundo de regeneração. Então se contenta com agora. Aliás, quando eu falei sobre isso, que foi no início deste ano, eu disse assim, esse é o primeiro trabalho do mundo de regeneração. Tem outros ainda, mas calma.
Outros 7 mil, né?
Não sei se é 7, 14, 21, não sei. Não existe tempo.
Mas normalmente é múltiplo de 7, né?
Não sei. O que que ser múltiplo de 7 ou não ser vai influenciar na sua entrega a Deus?
Absolutamente nada.
Então e queixa?
7 é muito tempo.
Porque a sua concentração tem que ser na sua fé.
Agora.
Engraçado, eu tinha formulado uma
pergunta. O mundo de regeneração seria uma das últimas etapas de
encarnação. Ih, poxa, tá muito longe. É a segunda etapa da prova moral. Tem muita coisa pela frente. Que?
São mundos primitivos, depois para expiação, regeneração, mundos felizes, mundos perfeitos.
É isso que foi transmitido a Cadeco, mas depois disso tem muito mais coisa. Eu digo o seguinte, vocês estão saindo do primário, começaram a aprender a desenhar letra. Ainda não sabem nem juntar uma letra com a outra. Só desenham a letra. Já estão querendo fazer tese de doutorado. De quê? Ficou claro então o que é uma fé aonde não pichinja de lua nem de sol para fazê-la brilhar? É aquela fé onde aquilo que Deus lhe dá é o que você pichinja e quer. Uma fé onde você não pichinja de luz, de sol e de lua, é aquela que é iluminada pelo que Deus tem para lhe dar. E você não quer mais nada do que isso. Ficou claro? Então lê outro pedacinho.
Vou voltar para dar continuidade, tá? A cidade não precisa de sol nem de lua para a iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é a sua luz. Os povos do mundo andarão na sua luz, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas.
Pode parar. Deus, então, é a luz. E os governantes da terra lhe darão sua riqueza. Quem são os governantes da Terra?
Ah, isso aí agora só apertou mais mesmo.
O presidente dos Estados Unidos?
Não. É Cristo, não. Cristo, arcanjo Miguel.
Quem?
Cristo, arcanjo Gabriel. Que mais? Não, mas ele não é nada não. Vai falar aí, o arcanjo Gabriel, Cristo, ajuda aí, gente.
Quem são os governantes da terra?
Do planeta Terra. São seres.
Nós mesmos.
Nós mesmos.
Nós mesmos. Então tá.
Cada um de vocês governa o seu governo. Qual é o seu governo?
Sua vida.
Sua vida. E quais são as riquezas da sua vida?
Minhas verdades, os valores?
Verdade também, mas quais são?
Deus.
Não, que linha que fosse.
Mas são as riquezas.
Riqueza o que é? Riqueza é o que lhe traz o quê?
Descontentamento.
Um benefício?
Benefício, felicidade.
Quando é que você vive o prazer?
Quando a minha satisfação é realizada.
Quando? Quando consegue o que quer.
É, minha satisfação é
realizada. A sua riqueza é tudo aquilo que você ganha. Os seus desejos. E numa fé que onde não há necessidade de sol nem de lua, ou seja, de prazer ou dor, para se alcançar a paz e a harmonia, você precisa depositar aos pés de Deus tudo o que você deseja. Sabe, está parecendo difícil, mas como o moço disse, agora vai ganhar um novo sentido. É vocês fazerem, na verdade, o que vocês já fazem. Se Deus quiser.
Ele há de querer.
Que vocês só sabem falar se Deus quiser. Mas vocês, quando falam se Deus quiser, falam impondo que ele tem que querer. Uhum. E a fé no novo tempo é se Deus quiser. E se ele não quiser, eu vivo a mesma paz e a mesma harmonia. Depositar aos pés de Deus todo o seu tijolo, todo tijolo da sua terra, da sua vida, que você se acha governante, é você dizer, se Deus quiser. E se ele não quiser, louvado seja Deus. Eu não vou me contaliar. Nem vou achar que eu sou o filho preferido, porque por acaso aconteceu o que eu queria. Eu vou me manter em paz e harmonia. Essa é a diferença da fé, porque a fé do mundo de pobres piachão é uma fé que zela contentamento quando recebe, e zela amargura quando não consegue. Essa é uma fé onde você, vamos dizer assim, importa um assistente para lhe dar o que você quer. Ou seja, é uma fé onde você vive com Deus como seu escravo. É mais do que baganha. Baganha você ainda está dando alguma coisa para receber. Não é baganha, é cobança, é exigência. É querer dominar Deus. E dizer para ele, você só vai ser Deus se eu disser que você é Deus. E você, eu só vou dizer que você é Deus se você fizer o que eu quero. Me desculpa, se alguém vive diferente disso, me desculpa, eu estou falando besteira. Ou não é assim que a humanidade vive? Você, só um momentinho, já deixo você fazer a pergunta para não perder o fio da meada. Vocês, todos aqui, frequentam casas espíritas, frequentam centros de Umbanda, frequentam igrejas, coisas. Me desculpa, mas você já viu alguém ir lá para louvar a Deus? Vocês avilam alguém popular, um centro espírita, um terreiro de Umbanda, uma igreja, se não for para cobrar de Deus, que Deus faça o que Ele quer? Na verdade, a fé de vocês, a fé de vocês, o estilo de fé que vocês vivem, transformou os templos em balcão de negócio. Exatamente. Quando Cristo fala, não se negocia na casa do meu pai, é só o que vocês fazem. Vocês só vão lá para negociar. Me dá que eu acredito em você. Isso não é um negócio? Não é essa a fé que foi vivida por Cristo. Não é essa a fé que foi ensinada pelos mestres. A fé que foi ensinada é uma fé de entrega. E mais, uma fé de entrega, aonde não importa o que aconteça, eu estou sempre entregue. Essa é a fé do mundo, e essa é a mudança do novo mundo, e essa é a mudança, a regeneração que vocês precisam fazer. Uma fé onde você conviva com Deus 24 horas. Não só no momento que está lá dentro. E conviva com Ele numa relação perfeita. Onde você e Ele são um. Veja, você e Ele é um. Você se une a Ele. Não é querer que Ele se una a você. Porque Ele é o Deus.
Mas Ele disse isso aí no versículo. A hora que colocou aos pés a riqueza, a maior riqueza daquele governante, a vida dele. Ele depositou a vida dele, ele passou a viver pela graça de Deus.
Perfeito. Exatamente. É isso que ele disse. É isso que é dito ali calamente. Agora, quantos anos tem isso?
Mais de 2000.
E aqueles que usam isso como livro sagrado, falam isso? Eu acho maravilhoso o ensinamento de Cristo que diz que o primeiro no reino do céu é o último no reino da terra, mas ainda luta para que o sem terra tenha terra. Ou seja, para que ele não seja o último na terra.
É por isso que a mudança não vai ser do mundo, vai ser do ser.
Vai ser de cada um. Ai. E quando cada um se mudar, o mundo muda.
Então, assim, o estado pouco importa que estado que a pessoa esteja. Pouco importa como que esteja.
Por isso eu disse, não é uma fé exercida num templo, mas é algo que vem de você, que é cultivado no seu interior e vivido 24 horas por dia.
E quando você vê a dualidade do bom, do bem e do mal, você não vai julgar aquilo, porque você sabe que Deus está no bem e está no mal.
Você não vai nem ver a dualidade de bem e mal, você só vai ver Deus.
Você só vai ver Deus, porque Ele tem tudo.
Mas essa fé, ela vai ter que ser adquirida, buscada por cada um.
Essa fé não é adquirida nem buscada, essa fé é alcançada por cada um no seu próprio tempo, no seu trabalho consigo e ao seu tempo. Porque é uma fé que não pode ser imposta. É uma fé que não pode dizer assim, eu preciso alcançar essa fé. Porque na hora que você disser isso para você, você não alcançou nada. É uma fé onde você vai trabalhar você a cada momento. E vai ter momentos que você vai dizer, eu não consigo entregar. Este ponto eu não consigo entregar. Então, este ponto eu vou ter que trabalhar com mais calma. E não exigir de você que você entregue. Eu dou um exemplo para você. Você é mãe. Este sentimento de maternidade, que é da sua mente, é muito difícil de ser. De você entregar a vida do seu filho a Deus. Então é um momento onde você tem que saber que você vai encontrar resistência para fazer. E tem que fazer, vai fazer, sem exigir que faça.
Mas
Para o lixo é muito importante o que foi dito antes. É dentro, não é no templo. É em cada um, dentro de cada um, dentro do seu ritmo, dentro da sua capacidade de integrar-se. É por lixo que tem 7 mil anos. A cada encarnação, você pode ir integrando cada vez mais coisas. Não é nada para ser feito de hoje para amanhã. Ninguém faz.
A gente está no fim de um período de 7 mil anos, né? Quer dizer, o fim do...
Você está no fim do período de 7 mil anos, no início de outro. É, o copo está tá meio cheio ou meio vazio?
Depende.
Vai para o Joaquim.
Pera aí, antes tem ela lá que me pediu.
Então, vai, Joaquim, sem preocupar com essa questão de tempo, de anos, né?
Não, isso tudo eu estou usando só como apelo ao mundo humano.
Mas é possível realizar isso e sair desse mundo e não voltar para esse mundo?
Não. Para não voltar para o mundo de pobre expiação, sim. Mas para não voltar a este mundo, planeta Terra, não. Porque você ainda tem outros degraus que pichijam.
Todos nós.
Todos. Só que você vai viver dentro, vamos dizer assim, de um mundo diferente. Agora, se isso é possível ser feito, você sabe quantas coisas você já entregou a Deus.
Esse novo tempo, então, seria reencarnado?
Sim, rei. Vai continuar vendo a chanchala, a roda de encarnações, agora para a regeneração.
Então, o mundo material e o mundo imaterial, ou o mundo espiritual, ele sempre vai existir?
Em todos os níveis de encarnação.
E em todo o universo?
Sim, em todo o universo e em todo o mundo do tempo de encarnação. O que você precisa compreender, que é a primeira parte da sua pergunta, foi muito interessante. É possível ser feito? Eu garanto que todos que estão aqui já fizeram alguma coisa. Todos a integrá-lo alguma coisa. Agora, então você tem capacidade de ir integrando. Agora, você precisa reconhecer onde você não vai conseguir integrar nessa vida. Onde o apelo humano ainda é muito forte. É uma questão que você vai começar a trabalhar, que pode não conseguir. E por que é importante deixar isso claro? Porque senão vem a culpa. Você ouviu falar que tem que fazer e não está fazendo, desgraçado.
É. Isso é muito sério.
Então é preciso você dizer, botar bem isso. Eu estou num processo de evolução, que é um processo lento e gradual, onde eu vou ter que ir, eu quero ir me libertando das coisas dentro do meu íntimo, dentro da minha possibilidade, até chegar ao êxito total. Ficou claro?
Tem um problema nessa pergunta.
Pela aí, agora é ela, depois é ele, depois é você.
É que você está falando o tempo todo nessa entrega a Deus, né? Essa fé em Deus. E quando não se tem um Deus para entregar, você não acredita.
Entrega ao todo, ao universo.
Esque-
Deus é uma palavra, letra D, E, U, S. Uma representação gráfica de uma ideia. Integra-se à vida. Deus é a vida é Deus. A integra à vida é você dizer assim: eu comi e lá mesmo aqui. Não deu certo, não deu. Dane-se. Não é dane-se, não. Como é que é o nome?
Hoje
o
nome do
encheu ele chato.
Você ia falar que ia estar
sem Deus.
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 Deus. Deus.
Deus. Deus. Do coletivo
pode
de
falar
Deus.
Isso, não. Falar
não.
Por isso que diz, então, que esse alcançar esse
estado.
Quem? O Joaquim?
Não.
Aquela santa é uma graça de Deus. Porque eu nunca vou saber. E que estágio, de fato, eu estou?
Não.
Perfeito.
Essa era a minha pergunta.
Você nunca vai saber em que estágio você está. Mas você vai saber, e você já sabe, o quanto a sua existência, ou seja, a forma de existir, ela se transforma. Você já é capaz de reconhecer situações onde você
viveria de uma forma internamente e hoje você vive de outra.
Tá, entendi.
Então isso, vamos dizer, não é para você dizer eu fiz, é para você dizer estou fazendo. Então é, veja, eu estou caminhando. Porque também não adianta nada você, como eu disse, dar um passo atrás do outro, mas você não vê a mudança do cenário, você vai achar que está parado no mesmo lugar. Compreendeu?
Até porque quando a gente desapega das situações, elas mudam para a gente.
Sim, ela muda, muda o valor.
Pai, mas assim, no começo a gente estava falando, no começo o senhor disse que nada há a fazer. Outra coisa, se nada há a fazer e é só um processo interno, ou seja, não fazer, mas o sentir...
Aí é que está, não há nada a fazer, há não fazer alguma coisa.
Tá, que é a entrega que o senhor disse. Mas isso
não,
também já está...
Não, não fazer não é a entrega. Fazer é integra. Não fazer é não fazer alguma coisa que leva à integra.
Bagunçou tudo, Joaquim. Nossa,
pode parar.
É porque você falou que não tem nada assim que a gente possa fazer, né? Fora da gente, não é isso? Assim, não, não existe um ritual,
deixa,
não existe nada,
né? Deixa eu falar. Veja, fazê-la integra. É você se integrar. Desculpa, ninguém vai fazer isso.
Então,
o que você pode fazer é não cobrar. Isso é não fazer.
Ah, tá. Entendi.
Se você não cobra que aconteça o que você quer, você fez a entrega sem fazer uma entrega.
Ah, entendi.
Viver é você se libertar de coisas, não é você realizar coisas.
Então está escrito o dia que você vai se entregar?
É, e quinto dia que você vai se entregar está ao nível de Deus, só Ele sabe. Agora, não é algo que Deus diz, você vai se entregar dia tal. É que Ele sabe a sua resistência e sabe até onde ela vai durar.
É isso, também é uma pergunta interessante. Eu estava perguntando isso essa semana para mim mesma, né? Se Deus sabe se eu vou evoluir ou não vou evoluir durante uma encarnação, se eu vou caminhar em direção a Ele, Deus já sabe disso. Se eu vou, exemplo, eu vou encarnar para poder passar pelas provas, para poder caminhar para Deus. Ele já sabe se eu vou ser vitoriosa ou não. E se eu não for, se eu não sou vitoriosa nessa questão, por que que deixa eu vir?
Porque se não vai pelo amor, vai pela dor. Até você se cansar de vir e não fazer.
Entendi. Então ele deixa eu vir porque ele sabe que eu não vou conseguir, mas eu não sei.
Isso, você
por eu não saber.
Você que eu tô falando, o espírito se acha gostosão que vai. Ó, deixa eu só falar uma coisa. Tem dentro do mundo ilusório, da questão ilusória. Tem a questão de escolher corpo. Isso é uma lenda dentro do mundo espírita.
É.
Tem, a maioria dos espíritos escolhe bichego, mudo, chudo, sem braço, sem perna, para chofer tudo. Aí Deus diz, não, meu filho, isso não adianta que você não vai resolver. Vai bonitinho, inteirinho, que assim mesmo você não vai dar conta. Então ele nunca deixa você se expor a perigo maior do que aquele que ele sabe. Que você precisa.
Você precisa. Você não vai dar conta.
Essa entrega é ele que concede ou a gente
você pede e ele concede ou não.
Isso aí é.
A gente pede.
Mas isso aí é uma
você
relação.
Você escolhe o gênero de pobre.
Mas isso aí é direto com ele, ô Joaquim?
Eu união particular com o presidente da empresa não existe.
Você só teve uma oportunidade de falar com ele.
Só um momento, por favor.
Eu entendi.
Para poder fazer a minha colocação, eu preciso que você me fale então o que é fé. Não essa fé que nós vivemos, mas a fé que é ideal.
A fé que é ideal é uma fé onde você deposita, você como governante deposita todas as riquezas do seu mundo ao pé de Deus.
E quem está tá depositando a riqueza que já tem, não vai exigir mais riqueza.
Então, se eu tiver consciência de que eu sou Deus e que eu e Deus somos um, Deus e eu somos um, então deixa de existir a necessidade de fé, porque eu já me realizo naquele que eu sou. Que
não,
eu sou
não Deus. Há necessidade, não há como abolir essa fé. Porque no nível de vocês, você e Deus ser um é utopia. Você não sabe nem o que é não, um, que de lá ser um.
Eu estou dizendo assim, no
nível ideal.
No limite do entendimento.
Sim, mas no limite do entendimento, se você for por aí, você vai começar a exigir. Porque já que você é Deus, Deus tem que ter tudo. Não, não entre nessa. Caminhe para ele. Não queira ser ele, apesar de ser.
Apesar de ser.
Sim, porque nós não estamos trabalhando com um Deus humanizado, com um Deus físico. Nós estamos trabalhando Deus com todo. Você faz parte do todo. Então você é Deus. Mas não é o Deus. O problema é que quando se fala que você é Deus, vocês não querem ser Deus. Vocês querem ser o Deus.
Mas a gente tem que parar de analisar, então.
Moxa, a vida não foi feita para ser pensada, mas para ser vivida. E vocês não vivem a vida, porque ficam pensando a vida. O que é viver a vida?
Tem uma outra passagem.
O que é viver a vida? Viver o que está acontecendo, sem saber por quê, para quê, como, quando, onde, no que vai dar. Isso é viver a vida. Eu tô com uma dor de barriga desgraçada. Tô. Se eu usei a calça ou não, não chego. Eu só tô tendo dor de barriga. Não me interessa o que vai acontecer da dor de barriga. Se alguém vai entrar depois no banheiro, vai sentir mal cedo, também não me interessa. Aí você não vive a dor de barriga porque vive o medo de alguém entrar depois, o medo de se usar, aí não vive a dor de barriga. Aí fica velho e diz, cadê minha vida? Acabou, passou, eu não vivi nada. Nenhuma dor de barriga.
Pai, sobre a entrega a Deus, eu quis perguntar se essa entrega é voluntária ou ela é dada por Deus.
Essa entrega é voluntária. E ela é voluntária a nível espiritual e ela é mental de acordo com a entrega espiritual.
Não entendi.
Você só vai ter consciência de estar se entregando se você tiver se entregue e merecer ter essa consciência.
Merecer ter consciência.
Parece tudo uma contradição, né, Joaquim?
Mas veja, parece não, é tudo uma contradição. E tem que ser uma contradição. Por quê? Porque enquanto você assar que chave alguma coisa, você não vai depositar o seu tesouro aos pés de Deus.
Deixa eu perguntar uma coisa.
Você quer ver uma coisa? Quanto tempo você trabalha como médico?
30 anos.
Você acha que aquele pichi já leu o livro para fazer um pato?
Não.
Ele já sabe, tem 30 anos que ele... A pala que ancha, ele não precisa ler. É a mesma coisa, se você já sabe tudo da relação de Deus, você não precisa exercer, você já sabe. Você nunca vai fazer nada para ter uma relação diferente. Então, você tem que não saber de nada para poder a cada vez ser como se fosse a primeira e aí você é assim.
Aí vem o véu do esquecimento. O que Deus uniu, o homem não separa. Tava...
Não pergunte isso para mim. Isso não está em nenhum livro sagrado. Então, quem pergunte é quem criou isso, não fui eu.
Mas isso está no Evangelho, Joaquim.
Não,
não
com relação a casamento.
Não, mas eu não vou falar isso. Eu não vou falar com relação ao casamento. O que Deus uniu, o homem não separa. O pensamento. Quando você fala lá no Face, lá que eu fico lendo as postagens lá, sobre o controle, não é um controle da mente, mas você fala como a mente, o funcionamento da mente.
Eu não falo em controlar a mente.
Não, você fala como ela funciona.
Eu falo em você conhecer sua mente, o que ela está falando.
Sim.
E não aceitar.
Sim. O pensamento, ele é de certa forma, ele nos é emprestado, nos é dado.
De certa forma, ele não. Ele é totalmente dado.
Ele é totalmente dado. Então, A gente tem ele como uma união. Então, eu vou falar por mim. Eu acho que sou o meu pensamento. Mas, na verdade, eu não sou. Porque, na verdade, ele é dado como uma prova. Então, o que Deus uniu, o homem não separa, no sentido de humanidade e no sentido de mente. O ser humano não consegue separar ele da mente dele.
Sim.
É uma você está entendendo a minha linha de raciocínio?
Não.
Não, não. Eu tô muito organizada.
É o espírito que responde.
Joaquim, eu não consigo me separar do meu pensamento. Eu acho que eu sou aquilo que eu penso.
Mas eu nunca falei para você se separar do seu pensamento. Veja bem, o que eu falo, você tem que reconhecer o que é pensado e você tem que dizer, não, sou eu que estou pensando. Só isso.
Pois é, mas a grande maioria não faz.
A grande maioria é que você quer que há uma pessoa que não tenha pensamento. Olha a ideia de fazer alguma coisa. Ah. E quem está querendo que há? É você?
É o ego.
É o próprio pensamento.
O próprio pensamento?
É. Então, quando o seu pensamento disser que você tem que criar uma outra pessoa que não tem, você diz assim, que então você.
Pergunta
para
ele, você entendeu minha linha de raciocínio?
Não, porque a pessoa fala assim, eu sou a força do meu pensamento. Quer dizer, eu sou a força, eu vejo muita gente falar, eu também já falei muito isso, né? O ser humano é o quê? É aquilo que pensa, não é assim que...
Não, geralmente... o ser humano é aquilo que ele pensa que ele é.
Que ele pensa que ele é.
Não é o que ele pensa que ele é.
Pensando,
vive,
né?
Aquilo que ele pensa que está vivendo.
O negociante é aquele que compra o homem pelo que ele acha que ele é e aquele vende pelo que ele pensa que ele é. Ele vai ter lucro, porque ele acha que ele é muita coisa.
Eu só acho que vocês estão complicando o mundo.
Agora,
uma coisa que é tão chique, vocês estão complicando o mundo.
Nossa. O que é simples?
É, a entrega a Deus é simples. A entrega a Deus é simples, é entregar a Deus. Agora, quando você começa a... Vem cá, mas qual a cor da entrega? Essa entrega é com lacinho de fita ou é cheio lacinho de fita? E eu vou dizer uma coisa, você me desculpa a sinceridade, mas sabem que eu não passo a mão. É por isso que até hoje não se entregaram. Porque... Se vocês têm que se integrar e se integrar é não pôr condições, a primeira coisa que vocês põem é qual a condição para se integrar. Integra a Deus é você viver a vida a partir de Deus. O moço estuprou, não. Deus estuprou. Quem? Deus. Ah, se Deus estuprou Deus, o que, que eu vou fazer?
É Deus deusando Deus?
Deus deusando Deus. E mais, o próprio ato de estupar é Deus. Então é Deus deusando Deus.
Você vai se meter nisso?
Mas vocês querem saber com que laço, que cor de laço embule esse pensamento. É simples. É simplesmente dizer Deus. Acabou. Você vai na Belândia? Não sei. Se for, fui. Se não for, não fui. Se Deus me levar, se Deus for, eu ia, eu vou. Se Deus não for, eu não vou. Isso não quer dizer que eu não vou pensar em se vai dar para ir, se não vai dar, se eu vou comprar passagem, se eu não vou, se eu vou de carro, se eu vou de ônibus, se eu vou de avião. Tudo isso vai acontecendo e você está ali deusando. Ao invés de estar fazendo.
Trabalho interno de querer se entregar
e o trabalho interno de querer se entregar é você ainda cobrar algumas coisas para se entregar.
Eu falo o trabalho interno de querer se entregar e o pensamento incisivo de insegurança de você se entregar.
Se Deus é por você, quem pode ser contra? Está na Bíblia.
Mas vocês ainda acham um monte de gente contra. Gente encanada e desencanada. O exército do mal, os Jesus, os obsessores. Vocês arrumam logo o culpado.
Tem muito culpado, né?
Ah, o presidente, a presidente da República, ela é culpada de tudo hoje.
O presidente da Câmara dos Deputados.
Vamos dar então uma paradinha, aí nós voltamos para continuar a ler a Bíblia. Ainda tem assunto, como o moço do carro disse, ainda tem mais 2 horas.